Mesa Redonda. Os principais fatos da semana em debate. Por quem conhece do assunto. Você confere agora.
Bom dia. Hoje, 22 de agosto de 2007, está no ar mais um Mesa Redonda. E nessa edição falaremos sobre os rumos e os preconceitos do futebol feminino. E para abordarmos esse assunto, estamos com as atletas de futebol feminino do Santos Futebol Clube, Azânia e Cacá, e também com a professora de educação física especializada em psicologia esportiva, Juliane Fecchio. Juliane, bom dia, seja bem-vinda ao programa.
Bom dia.
Cacá, bem-vinda.
Bom dia.
Érica, seja bem-vinda ao nosso programa.
Bom dia.
Então, para começar, vamos começar com a Cacá. Cacá, quando e como você começou a jogar futebol?
Comecei a jogar futebol criança na rua, aí depois fui ficando mais velha e fui para um clube, aí parei aqui no Santos.
O Santos foi o primeiro clube que você começou?
Não. Eu passei pelo São Paulo, um pouquinho pelo Palmeiras e depois fui para o Juventus, fiquei 2 anos. E depois do Juventus parei de jogar, depois voltei e vim para o Santos.
E como começou esse seu gosto pelo futebol?
Ah, mais paixão mesmo, de acompanhar a seleção feminina quando era mais nova, aí fui crescendo e o gosto foi pegando mais, aí procurei decidir, falei assim, ah,
então você começou o gosto mesmo pela seleção feminina?
Isso.
Porque geralmente às vezes as mulheres acompanham o futebol masculino e se interessam pelo futebol masculino. Você então já começou já pelo futebol feminino?
É,
no teu caso,
no caso, quando era mais nova assistia bastante, né? Então foi mais ela, assim.
Tá certo. E você, Cacá, quando e como você começou a jogar futebol?
Também criança, jogando bola na rua, mas diferentemente da Cacá, eu acompanhava mesmo os meninos, meu irmão, meus primos, jogando bola na rua. Nem tenho por hábito hoje acompanhar nem o futebol masculino nem o feminino pela televisão, mas o gosto surgiu mesmo com as brincadeiras na rua, que eu preferia do que as outras.
E aquele negócio, a mulher já se juntava ali na molecada e já resolvia jogar bola mesmo?
É, porque
ou
na
já
verdade...
tinha, não tinha, né, o time feminino, não sei se no teu caso tinha.
Não.
Não mesmo. Eu acho que no seu também não, né, Cacá?
Não.
Não, né? Tá certo, então. Mas no começo, assim, você sofreu algum preconceito com a relação da mulher entrando nesse mercado masculino, até então restrito, né, pro homem? Você acha que sofreu muito preconceito nesse caso?
Então, felizmente, a minha família sempre foi bastante compreensiva em relação a isso. Sempre tive o apoio dos meus pais. Mas houve preconceito, sim, mesmo com os meninos com quem eu brincava, meu irmão, inclusive, e os meus primos, que eram a maioria das pessoas com quem eu jogava na rua. E no início eles não aceitavam de jeito nenhum, eu era a última a ser escolhida, né, pro time. Mas com o tempo fui conquistando a atenção e respeito deles. E as coisas mudaram positivamente.
Tá certo. E no teu caso, Cacá, você também sofreu algum tipo de preconceito?
Ah, em relação à família, não, né? Minha mãe sempre apoiou. Mas um pouquinho do meu pai. Mas tudo bem, assim, acho que de todo pai não quer ver o filho, não a filha jogando.
Ah, sim.
Mas em relação aos meninos da minha rua, eu nunca sofri nenhum preconceito.
Tá certo. E agora, Juliana, agora na sua opinião, por que há tanto preconceito com mulheres que praticam futebol? Por que você acha que isso acontece?
Bom, essa questão do preconceito ela é uma questão cultural. Se nós observarmos ao longo da evolução, nós vamos observar que na época da ditadura militar, o Conselho Nacional de Desportos proibiu que as mulheres praticassem futebol. Não só futebol, como também halterofilismo, lutas, entre outras modalidades, e alegando aspectos biológicos e psicológicos. Então, eles diziam que a mulher não poderia praticar um esporte violento, como o futebol, porque poderia afetar os órgãos reprodutores, e a função principal da mulher seria ser mãe. Fora isso, que poderia tirar a feminilidade do corpo da mulher. E os aspectos psicológicos, eles apelavam que, por ser um esporte violento, não condizia com o gênio e o caráter da mulher. Então, eram esses apelos que eles usavam. Perto da década de 80, o mesmo Conselho Nacional de Desporto começou a incentivar, então, que as mulheres deveriam participar de todas as modalidades, deveriam ser estimuladas em relação a todas as práticas. Mas continuaram a passos muito lentos, né, em relação ao que estava acontecendo. Algumas mulheres tinham alguns movimentos para praticar, mas era muito pouco. E aí, na década de 90, o futebol feminino cresceu, mas surgiu um novo tipo de preconceito. Só poderiam participar as mulheres que tinham habilidades para praticar futebol, mas que eram consideradas atraentes. Em questão, a mídia começou a buscar isso. E aí surgiu um outro preconceito, porque muitas das mulheres que tinham habilidade para o futebol não necessariamente se encaixavam nesse padrão de beleza. E aí, a partir daí, começou, então, uma mudança, mas como é uma questão cultural, isso ainda vai levar um tempo para terminar.
Tá certo. E qual a atitude que você acha que os pais deveriam tomar quando a filha tem essa decisão, né, de praticar o futebol, de começar a jogar futebol? E às vezes até elas entram em outro meio. Acho que começou um pouquinho mais no jornalismo esportivo, hoje já são jogadoras, árbitras. Então, como você acha que os pais devem lidar com essa situação?
Então, eu vou falar o que a psicologia do esporte tem estudado.
Certo.
Né? O que as pesquisas em psicologia do esporte estão mostrando em relação à iniciação esportiva e à especialização esportiva, que é importante que os pais respeitem a opinião das filhas. Isso serve tanto para as filhas como para os filhos. Então, o ideal seria que na iniciação esportiva, quando as crianças vão começar a praticar esporte, que elas vivenciassem várias modalidades. E quando elas fossem se especializar, estivessem um pouco mais velhas, que elas pudessem optar pela modalidade que elas gostariam de praticar. Então, os pais, eles precisam respeitar a opinião dos filhos, o prazer que os filhos têm pela modalidade, independente da modalidade, porque se não for respeitado, essas crianças, depois adolescentes e jovens, vão crescer frustrados em relação à prática e há grandes chances de abandonar, o que não é interessante.
Tá certo. E agora para Cacá. Cacá, como você acha que está a situação atualmente no futebol feminino? Pelo menos aqui na região, que é onde você tem mais conhecimento.
Bom, eu aqui conheço só o nosso time de campo, fora o Guarujá, assim, que tem um trabalho para disputar um campeonato paulista, para estar buscando, estar levando meninas para a seleção. Tem que estar tendo um trabalho bom, mas poderia ser melhor, falta patrocínio. Então, a gente só tem a ajuda da FUPS, do Santos, mas às vezes falta muita coisa para a gente.
Tá certo. E na sua opinião, Azânia, como você vê a situação do futebol feminino hoje?
Então, por essa vitória que nós tivemos no Campeonato Pan-Americano, a gente até conquistou certa notoriedade, mas isso aconteceu também nas Olimpíadas, nas últimas Olimpíadas, que nós ganhamos prata, né? E, infelizmente, a atenção é voltada para a gente num tempo muito pequeno e não necessário para que haja um investimento efetivo, para que a gente tenha um crescimento melhor. E é exatamente o que a Cacá falou. Há times que têm um bom trabalho, mas a falta de patrocínio dificulta o crescimento, o bom desenvolvimento dessas equipes.
E qual a importância, assim, então, de apoiar um esporte como o futebol feminino, que hoje não tem, né, ainda uma grande divulgação no país, apesar dos bons resultados que tem nesses últimos anos?
Então, é justamente a questão que a nossa psicóloga falou, que nós estamos em um país, infelizmente, tipicamente machistas, e a importância, eu acredito que seja equivalente ao futebol masculino e qualquer outro esporte. Nós somos atletas tanto quanto eles e merecemos a mesma atenção.
Tá certo. E na sua opinião, Carla, qual seria a importância de um apoio para o esporte de vocês, para o esporte para a modalidade do futebol feminino?
A importância para mim seria, tipo, ter algo que levasse a nós a poder ter algo na vida, assim, uma faculdade, algo para nos ajudar, porque muitas vezes a gente sai para treinar em São Vicente, de bicicleta, correndo perigo de ser atropelado e tudo. Então, a importância seria eles estar olhando com outros olhos, não só para o masculino, porque a gente praticamente pratica o mesmo esporte, e se for olhar por medalhas, a gente tem mais do que eles, né? A gente conquistou uma medalha de ouro e eles nem chegou a estar próximo. Então, tem que ver o lado de cada um e ver qual que é o melhor.
É o resultado que o futebol feminino conseguiu, que o futebol masculino ainda não conseguiu,
né? Não conseguiu. Então, tem que estar olhando e ver, eu vou assumir essa responsabilidade de estar ajudando elas, porque o futebol masculino já tem uma ajuda, querendo ou não.
Tudo bem, então. Obrigado, Cacá. Agora vamos para um breve intervalo. Voltamos já já.
Espaço Senac. Dicas e informações.
Se você trabalha pegando peso, fique atento. Para evitar lesões na coluna, antes de fazer força, respire fundo, prenda a respiração, dobre os joelhos e levante o peso com as costas retas.
Dê preferência a carregar um peso de cada lado do corpo, equilibrando assim o esforço da musculatura das costas.
Pese bem as consequências de sua postura.
Voltamos com Mesa Redonda hoje com a participação das jogadoras de futebol do Santos, Azane e Cacá, e com a professora especializada em psicologia esportiva, Juliane, debatendo sobre o futebol feminino. Juliane, você acredita que ainda é um choque para as famílias aceitarem uma filha jogadora de futebol, como acontecia há alguns anos? Ou você acha que isso já está melhorando, que isso pode melhorar?
Melhorou um pouco, muito porque as escolas de ensino médio e ensino fundamental hoje já trabalham o futebol feminino nas aulas de educação física. Então os pais estão mais acostumados a encontrarem as filhas jogando futebol, mas ainda existe o preconceito. As crianças, muito pequenas, elas já aprendem o que é coisa de menino e o que é coisa de menina. Então, se nós observarmos o primeiro presente que o menino ganha e a menina ganha, são diferentes. Os meninos, eles têm estímulos diferentes das meninas. Então, os meninos ganham bola, carrinho, brincam de pedreiro, essas brincadeiras que são predominantemente ativas. E as meninas brincam de boneca, de casinha, com utensílios domésticos, que são predominantemente sedentárias. Quando elas vão para a escola, os meninos já chegam com habilidades motoras mais desenvolvidas que as meninas. Então, o preconceito, quando a professora de educação física pega esses alunos pela primeira vez, eles já trazem uma bagagem cultural de casa, que foi ensinado pelos pais e pela sociedade. Então, a professora de educação física já vai ter mais trabalho do que outras disciplinas, por exemplo, em função disso. E por mais que a gente esteja trabalhando isso na educação física, ainda existem os preconceitos, mas eles diminuíram.
E como você acha que começou esse gosto da mulher pelo futebol, da mulher invadir esse mercado que antes tão restrito ao público masculino?
Então, a literatura tem demonstrado que essa prática do futebol feminino, ela não começou na aula de educação física. Ela veio das brincadeiras de rua. Então, muitas vezes meninas que tinham irmãos mais velhos, que brincavam, jogavam bola na rua, elas acabavam praticando junto. E acabavam se interessando, gostavam e começavam a praticar.
Tudo bem. Cacá, após a conquista da medalha da prata olímpica, as mulheres pleitaram uma mudança no cenário nacional com relação ao futebol feminino, criação de uma liga profissional aqui no Brasil. E, porém, nada foi feito. Só que agora, com o sucesso que a seleção brasileira fez no PAN, E os apelos a favor do futebol feminino, você acha que algo mudará, que será um esporte mais profissional, como já acontece em outros países?
Tudo creio que sim. Mas se for da forma que foi a outra medalha, vai continuar da mesma forma. Falar, o tempo vai passar, eles vão esquecer e vai ficar como ficou. Só a medalha de ouro, mais uma só.
E na sua opinião, Azânia, você acha que algo vai mudar, você está otimista? Ou você acha que ainda vai ficar, né, como desse jeito que está mesmo?
Então, otimista não sei se é a palavra, mas é preciso haver esperança, porque senão a gente para de trabalhar. Mas otimista não mesmo, não tenho muitas pretensões em relação a isso.
Mas vocês têm esperança quanto a, de repente, a CBF fazer uma liga nacional de clubes, ou até mesmo de seleções estaduais, caso seja mais fácil juntar pelas federações? Vocês, então, acham que isso pode acontecer? Tem essa esperança, então?
É o que a situação incita, né? Esperamos que funcione.
Tá certo. E o que você acha que precisa acontecer para o futebol ser feminino, ser definitivamente conhecido aqui no Brasil? Que hoje em dia, nos Estados Unidos, já é uma liga profissional, já não é mais aquele amadorismo. Acho que em alguns países na Europa, como a Suécia... Então, o que você acha que deveria ser feito aqui no Brasil para profissionalizar o futebol feminino?
Então, além da questão burocrática, por ser um problema que abrange os nossos preceitos culturais, eu acho que é uma coisa que vai levar um tempo mais extenso. E, inclusive, nos Estados Unidos, o futebol feminino ele é mais respeitado porque ele é considerado um esporte mais sensível, que é voltado para as mulheres. Os homens que jogam futebol nos Estados Unidos são considerados mais sensíveis. Então, também tem uma contribuição cultural do povo norte-americano, o que é o contrário aqui. Então, a gente pode até ter um investimento, que é o que seria necessário para que a gente crescesse melhor. Mas a questão cultural leva um pouco mais de tempo para ser solucionada.
E na sua opinião, Cacá, o que você acha que poderia ser feito para melhorar essa situação aqui no Brasil?
Sabe, às vezes eu fico pensando assim, que poderia mudar o quê? Não tem palavras para ficar dizendo. Porque eles só falam e às vezes não cumprem muita coisa. É totalmente diferente do outro país. No outro país, eles já incentivam as crianças, as meninas já começam a jogar futebol de criança já. Então, é totalmente diferente. Lá, praticamente, o feminino é o masculino, é ao contrário. Aqui não, aqui já é o masculino e masculino. Então, fica difícil.
Juliane, você que já traça um perfil dos atletas, um perfil psicológico desses atletas, como você acha que pode ser trabalhada essa diferença homem, mulher, no caso do futebol?
Então, teve uma pesquisa que foi feita no Instituto de Psicologia da USP, com 34 atletas de futebol feminino, e eles observaram que o que mais causa estresse emocional nessas atletas é justamente o preconceito. E a gente sabe que o estresse emocional, ele altera o desempenho e altera a qualidade de vida dessas atletas, o que é um dano muito sério. Então, para a gente poder trabalhar isso em termos psicológicos, seria tratando o estresse emocional que o preconceito traz. E aí tem várias técnicas que a psicologia oferece. Normalmente esse trabalho ele é feito em grupo, então trabalha-se dinâmica de grupo, trabalhos de motivação. Muitas vezes faz um treinamento mental, né, para ensinar a atleta a lidar com essas questões. Agora, quando a atleta ela fica muito abalada por causa do preconceito ou por outras razões, aí é necessário fazer um aconselhamento individual, né, que a psicóloga vai conversar individualmente, fazer um aconselhamento individualmente. Lembrando que esse trabalho é interessante que ele seja feito sempre dentro do clube, né, diferente do trabalho feito com a psicologia clínica.
E por que você acha que ainda existe esse preconceito? Às vezes não só no futebol feminino, mas em qualquer esporte em que a mulher pratique e que são taxados como homens. Por que você acha que ainda existe esse preconceito?
Então, como eu já falei, por ser uma questão cultural, isso criou raízes, né, dentro do nosso país. E é uma coisa que ela vai mudando muito lentamente. Então, se nós pegarmos, por exemplo, os professores de educação física, que são os que vão trabalhar a parte de habilidades motoras e, consequentemente, está diretamente relacionado com prática esportiva, eles também vivenciaram, durante toda a vida deles, essas diferenças de gênero, né? Esses preconceitos em relação ao sexo. E esse sexismo na prática esportiva também fez parte da vida deles. Então, eu acredito que para a gente poder mudar esse quadro, os professores de educação física eles devem aprender, na graduação, a trabalhar o que a gente chama de regime de coeducação, que é dar igualdade aos sexos. Então, as mesmas oportunidades aos dois sexos, para que a gente possa ter essa modificação ao longo do tempo.
E a Zânia, vocês aí do Santos têm algum tipo de patrocínio pessoal ou só do clube mesmo?
Algumas recebem um custo, uma ajuda de custo que vem da prefeitura. Não são todas. E o clube ajuda com a alimentação, com a casa, só o que temos.
Certo. E no seu caso, a Zânia, também tem essa ajuda de custo?
Não, eu sou uma daquelas que não recebe.
Não recebe.
Não em espécie, mas por conta dos contatos que o clube efetua, eu disponho de uma bolsa de inglês integral no CNA e eles pagam pelo meu material, mas eu não tenho gasto absolutamente nenhum. E posso ter benefícios futuros com transições internacionais também de intercâmbio.
E o que o clube oferece para vocês, no caso o Santos Futebol Clube? O que ele oferece para vocês poderem se manter no futebol feminino?
Então, monetariamente, nada. A gente tem alimentação básica, né? Que é café da manhã, almoço e janta. É, e basicamente é isso. Algumas meninas têm ajuda de custo e algumas dispõem desse curso de inglês. E basicamente é isso, porque nós não temos...
No seu caso também, Cacá, é só essa ajuda de custo mesmo que o clube oferece ou tem mais alguma coisa para manter vocês no futebol feminino?
Bem, assim dizer, não é o clube que paga a gente, né? É a prefeitura. O clube só oferece alimentação e, muitas vezes, quando estamos machucadas, a fisioterapia.
E para chegar até aqui, eu acho que vocês já enfrentaram muitas dificuldades. Eu queria saber se quais foram essas principais dificuldades que vocês enfrentaram. Qual seria a principal dificuldade que você já passou aqui em permanecer no futebol feminino e insistir na carreira de jogadora de futebol?
Eu acho que o apoio e reconhecimento das instituições que gerenciam o esporte, né? A gente tem se dedicado por ele, mas não temos sido reconhecidas à altura, não na minha opinião.
E na sua opinião, Cacá?
A dificuldade foi que muitas vezes tem que jogar e tem que tirar dinheiro do bolso, sabe? Não tem ninguém para ajudar, então às vezes chega a um ponto de falar assim, ah, não quero jogar mais porque eu só tiro, dou meu sangue aqui, jogo porque eu gosto, procuro fazer de tudo para melhorar, mas eles não olham da mesma forma que a gente gostaria que olhasse, então... A dificuldade é essa, uma falta de dinheiro muitas vezes. Muitas vezes deixamos de ir para casa porque não temos dinheiro. Então, precisamos ficar aqui, esperar o próximo pagamento para pensar em ir. Porque senão, não tem como estar indo.
E, Cacá, como você vê a participação do Brasil nesse Mundial que vai começar agora? Você acha que o Brasil ainda vai permanecer nesse status de ser uma das potências mundiais no futebol feminino? Você acha que vai manter isso, que vai melhorar? Ou você acha que a tendência é que fique dessa maneira como está, até mesmo pela falta de apoio?
Bom, estou torcendo para que dê tudo certo, né? Quem sabe com elas lá possa vir coisas melhores, né? Então, só depende delas também.
E na sua opinião, Azânia, você acha que o futebol feminino ainda vai continuar vencendo essa barreira da falta de patrocínio, da falta de ajuda por parte das autoridades esportivas? Você acha que o Brasil ainda tem chance nesse Mundial que vai começar?
Eu creio que sim, porque a equipe que chega na seleção, ela é muito bem tratada. O trabalho feito na seleção é um trabalho muito bem elaborado, muito bem desenvolvido. Então, as meninas que conseguem persistir no futebol feminino até que cheguem nesse status, têm plenas condições de disputarem igualmente com os times que participam do Mundial, por exemplo.
Certo. E, Juliane, a gente está falando aqui sobre as dificuldades que enfrenta o futebol feminino. A gente está aqui com duas jogadoras. Acho que você também está acompanhando toda essa dificuldade, todo esse caminho difícil que uma jogadora de futebol percorre aqui no nosso país. E, na sua opinião, o que leva essas jogadoras a enfrentarem toda essa dificuldade, todos esses problemas e insistirem na carreira de jogadora de futebol, na sua opinião?
Eu diria que são atletas muito motivadas, né? Tem uma motivação intrínseca muito grande que acaba superando as dificuldades para buscar mesmo o que dá prazer para elas, né? Algumas têm vontade e tudo, mas acabam não aguentando essa pressão toda. Então, eu diria que vai muito da motivação que a atleta tem e da personalidade dela, né? De estar batalhando, insistindo na busca dos objetivos.
E, Cacá, como é que funciona a escolha de jogadores no Santos? Tem peneiras, a prefeitura faz, desenvolve peneiras para escolher jogadoras?
Sempre é desenvolvida uma peneira no começo do ano, é marcada pela internet, aí faz a inscrição, aí tem o dia, aí as meninas que inscrevem se apresentam e ele escolhe, seleciona as melhores.
Tá certo. E... no futebol, na final, né, do futebol feminino, a gente ouviu muito falar na falta de apoio do futebol feminino e como você acha que isso pode reverter a intervenção da mídia, dos jornais, entrarem nessa briga a favor do futebol feminino? Você acha que isso pode reverter? Você acha que isso pode ajudar o esporte o futebol feminino, no caso?
Ah, com certeza. Se tivesse mais um apoio da TV para estar podendo mostrar os jogos, acho que seria melhor. Acho que o patrocinador hoje pede que tenha público, que a TV possa estar acompanhando os jogos. Se tivesse isso, seria melhor.
Mas que nem a final do Pan-Americano, que quase lotou, né, o estádio, e o Brasil deu aquele 5-0 nos Estados Unidos. Você acha que isso já é um indício de que o público está procurando mais o futebol feminino, que quer acompanhar esse esporte de vocês?
Sim, com certeza. É que muitas vezes eles não divulgam. Vai ter jogo do Santos, tal horário, tal horário. Então, muitas pessoas, às vezes, não sabem que existe um time de futebol aqui. Às vezes, eu fico... Depois que o Brasil foi campeão, eu estava na rua e encontrei uma menina. Ah, vocês jogam futebol, tal, jogo. Ah, eu não sabia que tinha time, porque eles não falam. Então, às vezes, falta um pouco de divulgação para estar falando do futebol. Então, acho que é o que falta também.
E na sua opinião, Zaneta, você também acha que ainda falta essa divulgação da própria mídia, da própria imprensa, em relação ao futebol feminino, divulgar os jogos, divulgar as jogadoras, divulgar tudo que for evento relacionado ao futebol feminino?
Certamente, porque público há. O que falta é isso mesmo, é a divulgação. E o fato deles apelarem numa final, como aconteceu, como eles fizeram também nas Olimpíadas, é importante sim, porque é uma maneira de contribuir para que as pessoas, na verdade, para que a mídia invista nisso. Porque público há, a gente precisa aparecer.
Tá certo. E, Juliane, com relação a toda essa falta de apoio, até da mídia que a gente estava relacionando, o ponto que a gente estava tocando, que deveria ser um pouquinho mais divulgado, o que você acha que poderia ser trabalhado, assim, em questão de TV, em questão de divulgação, a favor dessas meninas que enfrentam tantas dificuldades aqui no nosso país?
Isso é interessante, eu estava observando o que elas falaram. Foi feita uma pesquisa com várias meninas de ensino fundamental e ensino médio. E os pesquisadores concluíram que a segunda modalidade que as crianças mais gostam de praticar, crianças e adolescentes, é o futebol. Só perde para o voleibol. Então, quer dizer, por que tem tantas meninas que deixam de jogar se tem uma preferência tão grande, a segunda modalidade que elas preferem? Isso provavelmente é pela falta de incentivo. É que quando elas saem da escola, ou mesmo durante a idade escolar, elas acabam não vendo o incentivo e acabam desistindo. Eu acredito que para a mídia poder explorar, lógico que aí é uma troca de interesses, tudo, precisaria primeiro de incentivo público e privado. Sem incentivo não tem tanta ênfase em patrocinadores e não tem mídia e assim por diante. E tentar desvincular muito essa questão do é um futebol feminino, o preconceito. É o futebol, é uma modalidade esportiva como qualquer outra, que tem que ser incentivada como qualquer outra. Mas como eu já disse, eu acredito que isso vai acontecer no futuro, mas a passos lentos.
Tá certo, Juliana. Eu gostaria de agradecer a presença das jogadoras, a Zânia, a presença da jogadora Kaká, e também a presença da nossa professora de Educação Física, especializada em Psicologia, Juliane Fecchio. O Mesa Redonda dessa semana fica por aqui. Nesse programa, falamos sobre os rumos e os preconceitos no futebol feminino. Com a professora especializada em Psicologia Esportiva, Juliane Fecchio, agradeço a participação de todos. Obrigado e um bom dia.
Mesa Redonda é um projeto dos alunos do Centro de Ciências da Comunicação e Artes da Católica Unisantos. Até a próxima edição.